Boa noite aos colegas que fazem o curso Imagens. Existem muitas pontuações quando nós trabalhamos os elementos de trânsito. Vocês podem recordar como exemplo o que estudamos em Monteiro Lobato. Lembram quando as crianças vão para a lua, aquela linda metáfora que Monteiro Lobato constrói como um exemplo de trânsitos. Nossa aula passada foi outro exemplo de trânsitos. Hoje nós vamos aprofundar ainda um pouco mais estes elementos de trânsito, os conectivos. Lembrem que nós fizemos toda uma edição da semana de estudos só sobre as pontes, os conectivos, de grande importância. E é exatamente onde estamos nesta parte do nosso curso. Estamos estudando os trânsitos entre uma base categorial, os elementos periféricos das autogenias, saindo da estrutura de pensamento em direção, rumo aos espaços sinonímicos. É isso que estamos trabalhando, esses trânsitos. Teremos vários fatores, inúmeros deles, ok? E então depois sim, na parte avançada e final desse curso, nós veremos aí somente as determinações sinonímicas. Mas aí é outra, isso lá por junho, não é por agora não. Por agora precisamos cada vez mais aprofundar esses elementos de trânsito. Uma recomendação é que façam uma revisão dos conteúdos programáticos quando sentirem dificuldade. Como ilustração para a nossa aula de hoje, eu gostaria de apresentar a vocês, alguns conhecem já, essa escritora gaúcha, a Letícia Virchowski. Letícia Virchowski. A obra intitulada Desaparição. Esta linda obra nos traz algumas ilustrações muito bonitas para os trabalhos que vamos agora fazer. Por favor, anotem, separem papel, caneta, anotem as dificuldades, as dúvidas, as reflexões, porque faremos várias paradas aí para isso. A primeira ilustração que vou trazer mostra o que muitas e muitas e muitas pessoas fazem quando trabalham elementos de suas bases categoriais, do seu cotidiano, do seu dia a dia, rumo a um elemento transcendente qualquer. Seja ele por meditação, seja ele por religiosidade, seja ele até por espaços sinonímicos também. Há pessoas que, por exemplo, elas estão na sua base categorial, com sofrimentos, padecimentos, seus problemas cotidianos. Então, elas, por alguns instantes, ou às vezes horas, elas consideram, mas existe algo para além disso. E aí, alguns, por exemplo, fazem meditações para ir além desses elementos, em busca de situações melhores. Outros oram, outros fazem outros movimentos. No entanto, muitos destes que assim fazem, eles não levantam um palmo do chão e não andam um palmo para frente em direção a essas coisas propriamente ditas. O que eles fazem é quase, não chega a ser uma simulação. Cai no requisito da tentativa. Só que muitos não sabem que estão fazendo uma tentativa. Acham que já estão acessando coisas transcendentes e não saíram do lugar. E então, após um tempo, o que ocorre não é uma regra, mas para muitos é assim, se frustram, abandonam, recuam, se resignam às restrições das bases categoriais, restrições que fizeram com que eles antes se motivassem para tentar ir além disso. Agora estão resignados a elas. Para muitas pessoas é assim. Mas outros, nesta tentativa, logram êxito e vão muito além daquilo que imaginavam. Cada vez que se mexer com transversalidades, lembrem os caracteres de transversalidades. Elas se apresentam por fragmentos, o controle sobre elas é muito precário. Então são estradas muito promissoras para acesso a essas coisas, né? Ainda que a prudência seja sempre a primeira ordem das coisas, ok? Vamos então ao texto da Letícia Virchowski, que vai tratar sobre o amor. Vamos então ao texto. Ela escreve: tinha ouvido poucas e boas sobre o amor, que causava febre e emagrecimento, que levava ao paraíso e com certa frequência levava também ao fundo do inferno. Certa vez, uma vizinha contou-lhe de uma moça que definhara, debruçada sobre o peitoril de uma janela, esperando passar na calçada o distraído eleito do seu coração. Definhou como, ela quis saber. É que o tal nunca passou. E a rapariga minguou até ficar mais magriça do que o seu mindinho, disse a vizinha, espetando no ar um dedo pálido e torto. Muito bem, já temos uma primeira marcação em nosso discurso. Não é assim que muitos consideram elementos que ultrapassam suas bases categoriais? Não visitaram, não conhecem propriamente o que se passa, mas de ouvir falar de certas construções apriorísticas, daquilo que pode ser, de uma esperança do que vão encontrar, esperança essa cheia de medos, cheia de freios e outras coisas. A pessoa está aqui, mas de certa maneira está procurando nessa tentativa dizer, bom, se eu caminhar em direção ao amor eu vou encontrar isso, mas pode ser que tudo dê errado e aí eu encontro aquilo. Enquanto a pessoa faz isso, ela está acessando já esses elementos? Que parte deles ela já tem acesso? Ou tudo isso que ela está fazendo é uma retórica de alguém que está solidamente plantado numa base categorial? Em princípio, não sabemos. Não temos dados para já de antemão dizer é isso, é aquilo. Precisamos compreender o espaço historiográfico, o EP e outras coisas mais, como vocês sabem, não é? Uma das formas de fazermos isso é prosseguir aqui o texto. Vamos ouvir o que a Letícia conta. Então, essa pessoa diz, e depois? O que aconteceu? Depois morreu, arrematou a outra. Tiraram a moça da janela e ela estava seca, sequinha. A coitada virou pó antes do fim do velório. Uma tristeza. Bastou essa história para que o amor se configurasse para ela como o maior dos demônios. E passou a adolescência inteira fugindo de prováveis paixões colegiais. Nunca pôde se esquecer da história da moça que virara farelo de tanto amar. E mesmo muito depois da tal vizinha haver partido desta para uma outra melhor, esse incrível fenômeno glandular, áurico e químico ainda atormentava os seus sonhos. Senhores, eu gostaria de perguntar uma coisa. Já viram muitas vezes em consultório fenômenos como estes? Coisas que nos disseram que são ruins, perigosas, más, etc. E que no fundo não são. Se trata de uma opinião de alguém que viveu isso às avessas ou algo assim. Mas, enfim, é apresentado dessa forma. Só que nossas experiências, as experiências das pessoas que atendemos, de tal forma caminham que vão contrapor por verificabilidade, por outro critério. Por exemplo, alguém diz para uma pessoa, o amor é mau, o amor é feio, o amor machuca, magoa. Quem ama fica à mercê, etc. e tal. Vamos supor que alguém tenha ensinado isso, essas coisas tortas para uma outra pessoa. E essa pessoa um dia Intelectualmente ela sabe que o amor então magoa, machuca e tudo mais. Cria prejuízos, verdades a priorísticas sobre isso. Cria buscas para nunca se apaixonar. Sabe onde está mais ou menos o amor e desvia completamente da rota para não ter perigo de encontrá-lo, etc. e tal. Mas um dia é primavera e a rua está toda florida e muitos pássaros cantam e brincam. Alguns, perto de uma pocinha d'água que restou da chuva do outro dia, fazem uma pequena algazarra. Um gatinho longe na janela olha aquilo com ar de quem lamenta estar tão longe. Mas tudo é muito bonito. E essa pessoa, ao descer, vê lá ao longe, vendendo flores, uma florista, carregando sua cestinha de flores, com um lenço cobrindo as flores, um lenço delicado. E como eu disse, havia brisa, e essa brisa espalha um perfume muito delicado, e algo acontece. Não é o intelecto, não é o que você acredita. Não é tudo aquelas defesas e barreiras e muralhas para as quais se preparou. Algo acontece. E então você coloca a mão sobre o peito e há uma pequena arritmia cardíaca. Mas é uma arritmia boa. A pessoa fica feliz. Algo está acontecendo, ela sorri. E é bom. E aí o intelecto, o raciocínio, as buscas, os termos agendados no intelecto se reúnem em multidão para socorrer esse pobre indigente que está a caminho do flagelo completo, mas já está tudo perdido. Esse algo lá que veio de dentro, neste caso específico, é muito forte. Envolve o sensorial, envolve as emoções, uma parte da espiritualidade e outras coisas que nem sabemos. E essa pessoa ultrapassa então a barreira e vai ver outras coisas. Não quer dizer que ela será feliz, não quer dizer que o que ela vai encontrar é tudo de bom, pode ser exatamente o contrário. No entanto, observem, por vezes ocorre dessa forma, por vezes não. Por vezes esses que se reuniram enxotam aquilo que com a brisa então veio e já segue o caminho de ida e vai embora. Como será que a história continua? Será assim? Vamos ver como a Letícia escreveu. Ela diz, bastou essa história então para ela, para que o amor se configurasse para ela como o maior dos demônios. Passou a adolescência fugindo de prováveis paixões colegiais. Nunca pôde se esquecer, etc. Então. Foi assim até um domingo de chuva miúda que não tinha ares de ser especial. Quando ela andava lá pelos seus 23 anos e se imaginava imune aos desassossegos da paixão. Então, ela saiu de casa para ir ao cinema e deu de cara com ele numa esquina qualquer, como aqueles arrepios indicativos de que a gripe já se instalou em nossas entranhas. Também ela percebeu, ao segundo dos olhares que trocou com ele, que havia sido contagiada pelo mal terrível do qual fugira com mais desespero do que as bruxas fugiram da fogueira. Mas não deu chances para ouvir o vírus fatal. Forçou pés e pernas e olhos e obrigou-se a voltar pelo mesmo caminho de onde viera. Em casa, tomou duas aspirinas, meteu-se debaixo das cobertas. Acordou no outro dia, com o mesmo aperto no peito, e foi para a aula com a alma por um fio e com um calçado diferente em cada pé. Tão extraviado andava o seu pensamento. Disso, passou-se uma semana ou mais, e ela, num tal de acordar e dormir, deitava-se à noite para olhar o teto, e com o teto teve longas e infrutíferas conversas, sentava-se à mesa do café, e seus olhos insones de uma noite inteira, então cediam ao sono, e suas pálpebras fechavam-se, feito cortina, de teatro ao final de um espetáculo, a mãe, que era uma mulher vivida e que havia posto no mundo mais três criaturas, mais ou menos absolutamente diversas daquela, diagnosticou com rara presteza: esta aí está apaixonada. Senhores, aqueles que fazem os exercícios por meditações e semioses cruzadas, rumo a autogenias melhores, rumo a espaços e ambientações sinonímicas, em muitas ocasiões provavelmente passam ou passarão situações como esta. Okay? Seus freios, seus medos, suas restrições, aquelas coisas todas aqui que são o tumulto da vida e que não podem se soltar daquilo de forma alguma. Não porque precisem, porque já não sabem nem muitas vezes o que fazer se for de outra forma. Muitos, quando acessam, às vezes têm essa brisa que sopra de elementos transcendentes tão melhores, que avisam a instâncias da alma e da nossa existência de que é possível, às vezes, um caminho tão melhor, tão mais condizente com a pessoa, driblando freios, driblando medos, driblando tudo. E então, muitos se veem nesse impasse. Se preparar uma vida inteira para a infelicidade, para a tristeza, para o revanchismo, para a dor, para perdas. Se prepararam a vida inteira e agora subitamente não é assim, às vezes não é assim. Para alguns, qualquer alegria, qualquer gota de felicidade, um alento de coisas melhores demorou demais. Eles já tinham desistido e agora aparece assim. Numa caminhada, numa janela, numa troca de estação. Mas o que é isso? As ruínas e as misérias pareciam tão seguras. Como é que pode? O que será que a Letícia vai escrever aqui para nós sobre isso? Vamos acompanhá-la? Vamos lá. A menina, então, a mãe disse: essa aí está apaixonada, não é? Olha o que acontece com a garota. A menina caiu em prantos. E em prantos foi até uma manhã, quando na mesma esquina do seu destino deu de cara com ele de novo. Já então estava resignada à algaravia das suas células e hormônios, de modo que secou os olhos úmidos e puseram-se os dois a conversar por mais de 2 horas, sendo que nem à aula ela compareceu naquele dia. O amor não seria letal se não fosse ágil. E na mesma noite, os dois trocaram juras de para sempre num balcão de um bar. Passaram-se muitos meses de uma paixão incendiária. Ela esqueceu as equações matemáticas que antes sabia de cor, perdeu a pontualidade para os compromissos e ganhou um brilho de estrela no olhar. Ele perdeu o rumo de casa e fez ninho nos braços dela. Deixou de vadiar com os amigos e mudou para um emprego melhor. E assim se foram. E eram felizes e eram completos e saciados. Ela chegou a esquecer da tal moça que virava pó de tanto estar debruçada no parapeito, aguardando a passagem do amor. Mas lembrou-se da velha que lhe contara essa história e teve pena de haver existido no mundo alguém tão desalmado a ponto de assustar corações. Até que, num belo dia de céu azul, que a ninguém pareceria arauto de qualquer tristeza, acordou-se. Ele completamente outro, e ainda hoje não se sabe se o amor simplesmente foi-se embora sem avisos, ou se o café da manhã causou-lhe algum revertério, ou se o medo da felicidade tinha obrado naquela nova angústia. Mas o fato é que ele se descobriu incapaz de cumprir as juras de ontem. Largou o emprego, fez as malas e comprou passagem para bem longe. E antes de prosseguir, eu vou parar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre o que trabalhamos até aqui na obra da Letícia Virchowski. Fizemos várias relações com o que estávamos trabalhando no texto. Em uma delas eu pedi aos senhores como continuaria essa história, como fariam para prosseguir a história. Esse é um dos exercícios que ele tem, claro, várias restrições, né? Porque ele pede por um exame maior da historiografia e de outros registros, mas ele é promissor no sentido de nos dar espaço de especulação para possíveis continuações desse elemento. Vejam, vamos ver como a Letícia conduz esses elementos. Lembrem, por favor, tudo o que vocês têm estudado até aqui. Dependendo do conectivo que você toma a partir da sua base categorial, das suas ambientações cotidianas, sua historiografia, para o elemento transcendente, dependendo do que você já viu, já avistou, uma tal gama, qualidade, propriedade de conteúdos vem hidratar seu coração, sua alma, você, de tal forma que um retorno ao que era antes é bastante improvável. Então, no caso dessa garota, esse amor que ela viveu pode ter sido tão bonito, tão profundo, que mesmo retomando as atividades cotidianas dela, agora tudo já pode ser tão impregnado de tantas dessas coisas sublimes que será diferente. Já pode ter sido o suficiente para ela, ao invés de lamentar que ele foi embora, que ele não deu conta, ela pode tocar isso por agradecer. Não como um mantra de agradecimento, algo pronto que ela vai repetir a exaustão, algo vivenciado por ela de modo concreto. Outras vezes não. Outras vezes a vivência de um espaço transcendente, algo tão bonito e tão bom, revolta o coração humano. A perda disso, a pessoa não está pronta para perder algo tão sublime após ter tido uma aproximação desta ordem. E alguns, então, ficam realmente... Vejam quantos cuidados é preciso se ter aqui. Ele vai embora e não volta jamais. E ela cai, realmente ela desaba na vida, ela passa por momentos muito ruins, até que muitos anos depois, olhem o que acontece. Ela casou-se com um médico muito simpático, que a fazia rir, e tão somente isso. Assim, absolutamente segura, após uma pequena pausa por motivos técnicos, nós podemos prosseguir. Então ela casou com esse médico simpático que a fazia sorrir. Assim, absolutamente segura, teve dois filhos, aos quais contou a história que lhe havia contado a vizinha e mais uma outra sobre uma moça que um dia amou tanto, mas tanto, que nem de morrer foi capaz. Agora ela já era uma senhora idosa, quando, em uma viagem que fez com o marido, numa cidadezinha europeia, viu um pequeno cemitério, muito bonito e lúgubre, cujo portãozinho de cobre abria-se para a calçada que ela trilhava. Sentiu um sopro alvoroçar a alma, sensação que tivera apenas em duas outras ocasiões durante toda a sua muito longa vida. Tomou-se de um impulso irresistível de entrar. Estava sozinha, o marido ficara no hotel. Ela seguiu o portão adentro, andando pelas alamedas floridas e cheias de cruzes. No final do cemitério, quase rente ao muro de pedras, uma cruz absolutamente igual a todas as outras chamou-lhe a atenção. Ela tirou um lencinho rendado da bolsa de camurça, limpou com ele os dizeres gravados no metal. Ante seus olhos surgiu então o nome dele, o antigo nome dele, que ela nunca mais ousara pronunciar, e seus olhos verteram a costumeira chuva em sua homenagem, porque em todos os anos ela chorava somente por ele. Sentou-se na beira da placa de mármore que cobria o túmulo e então, tirando da garganta as palavras que ali haviam ficado guardadas por 40 longos anos, reconciliou-se com ele e com o destino e chegou a elogiar seu silêncio atento, qualidade que em vida nunca ousara possuir. Ia pelo fim da manhã quando ela abandonou o pequeno cemitério com o passo trôpego, os olhos úmidos, a alma leve. Naquela noite mesmo, morreu sem um suspiro que delatasse ao marido o segredo de sua partida. Antes de expirar, ainda num sorriso, achou muito justo que a morte viesse colhê-la exatamente ali, sobre o mesmo céu acinzentado onde ele jazia. Essa história não precisa acabar assim sempre, ok? Muitos já possuem recursos para construir uma história diferente. Mesmo a pessoa indo embora, nós já temos hoje recursos em terapia para, em muitos casos, poder fazer com que a pessoa fique. Não dessa forma da sociedade dos homens ficar de outras formas. Lembram no início da aula, lembra, Aninha, as perguntas que eu te fiz? Quem é a tua família? Entre outras. Era isso. Era um requisito a aula de hoje. Nós já temos hoje inúmeros modos de terminar essa história de outra forma. Muitos. Por exemplo, se você está no ambiente da clínica, com um percepcionar aliado de um roteirizar, você pode caminhar um pouco mais pelas ambientações sinonímicas, viver mais sobre certos elementos a ponto de a gangorra virar lá para o outro lado e a pessoa ao retornar não terá esses elementos tão pesados de eras anteriores às nossas, quando não era possível que pudéssemos ter outras vivências a partir disso. Um amor que foi vivido por 15 minutos pode ser o suficiente para inundar uma vida. Pode, às vezes. Já é possível em alguns casos. Como faremos isso? É o que vocês têm estudado. Historicidade, estruturas de pensamento e outras coisas. Não é? Mas não há mais aquela relação de proporcionalidade e necessidade em torno de tanto tempo para tanta coisa e aquelas coisas. Esse processo industrial da alma humana já passou. Já passou. Hoje, temos outros recursos, outros modos. Ainda que, claro, vamos respeitar sempre pessoas que ainda queiram se pautar assim, ou mesmo em registros anteriores, não é? Poderíamos trazer uma crônica shakespeariana de 500 anos e aí o final ainda é mais dramático. Esse foi romântico, não é? Já é do período alemão, a partir do século XV, XVI, XVII, já é outro modo de estruturar. Mas neste momento já podemos ir um pouco além, em muitos casos, ok? Um outro trecho desta obra é belíssimo e tem como título, o título é lindo, O Menino que Inquietava as Estrelas. Muito interessante. Esse é outro trecho da obra. Por favor, façam seus apontamentos. Aos poucos vamos fazer paradas para que vocês possam colocar os elementos, as dúvidas, as considerações, tá bem? Então, eu vou começar não do princípio, já de uma parte mais avançada. Ela conta nessa outra história o que segue. O tal menino que inquietava as estrelas. Isso foi desde que ele era menino, essa história de inquietar as estrelas. Parece mesmo que tudo começou quando ainda dormia em berço com o buchinho cheio de leite. Foi numa noite de céu bem limpo que ele viu a janela pela abertura entre as gradezinhas do berço e da janela. Pode ver também um céu. Devia ter uns meses, moleque. Não garanto, pois eu não estava lá. Mas certo mesmo é que uma estrelinha miúda correu de um lado a outro do céu para saudar o menininho. Foi a primeira estrela que se inquietou por ele. E depois disso, vieram muitas outras, que ele contou, recontou, colecionou como se fossem selos ou moedas, ou insetos, ou qualquer dessas coisas engraçadas que as crianças colecionam para lembrar a vida e que guardam numa caixinha embaixo da cama. O menino, claro, não pôde enfiar as estrelas numa caixa de sapato sob a cama. Até porque estrela não vive em caixa. É tipo passarinho, passarinho do mato. Vagalume, história de fantasma. A estrela é fugaz, cai depressa, risca o céu com timidez. E as estrelas gostavam tanto do menino porque se assemelhavam a ele. Por favor, registrem os conectivos, os instrumentos de intercessão. As estrelas gostavam tanto do menino porque se assemelhavam a ele. É verdade, eu não sei, mas me disseram, esse tal menino era tímido e cintilante e não parava quieto num lugar. Viajante já no berço, imaginava-se num canto e outro. Cresceu um pouco e passeava nas páginas dos livros. Ele voava. Tal hábito veio do azul que viu a avó, viajante primeira dessa família de meninos amigos de estrelas. Antes de eu prosseguir, deixe-me colocar alguns elementos aqui. Muitas dessas crônicas, na forma de metáfora, na forma de vice-conceito, ultrapassam a região dura e restritiva das bases categoriais alicerçadas em raciocínios, em elementos modais ligados à lógica, não é? Algo que em filosofia vocês sabem bem como se passa. Esse menino guardava em caixinhas suas estrelas, algumas. Pessoas navegantes que ultrapassam as bases categoriais, que navegam por elementos das diagonais autogênicas, os espaços transversais, as autogenias transversais, e acessam regiões sinonímicas próximas, esses podem trazer muitas estrelas, podem trazer muitas outras coisas, e podem guardá-las em várias formas, num poema, numa inspiração, num passeio, num carinho, podem guardar de muitas formas. E de certa maneira fazem isso, muitos. Há pessoas que, distraídas em suas historicidades, até porque não sabem do que se trata, nos contam isso. Alguns acessaram elementos de ambientações para além das autogenias, acessaram coisas, materializaram algumas, desmaterializaram outras, cambiaram, trocaram, mesclaram, fizeram várias. Alguns fizeram pequenos milagres. Distraídos caminharam por estrelas e nem souberam disso. Não faz muito tempo, ao término de uma aula minha, um colega pegou e disse: professor, o senhor pode conversar um pouco agora depois da aula? Eu disse: posso. E ele estava me contando que ele às vezes reúne um pequeno grupo para caminhar, ele gosta de conversar e tal. Aqui mesmo, na Redenção, no final de semana, tinha um grupo ali caminhando, é um pequeno grupo de pessoas que foram diagnosticadas com Parkinson ou Alzheimer. Eles fizeram um pequeno grupo de caminho. E então esse colega estava me dizendo que é muito bom ali, que existem lugares onde se pode acessar essas coisas. Então eu olhei para um quadro na parede muito bonito e disse: lembra de uma semana de estudos? Nós vimos as transversalidades, portais, aberturas, janelas estão por todo lado, aos milhares. É curioso que quando se fala em ambientações sinonímicas, alguns pensem em tópicos de singularidade existencial, em coisas tão distantes, tão inacessíveis, quando isso tudo é tão próximo. Tão próximo. Na aula de segunda-feira eu estava lendo um trecho da obra do Harari. Ele falava ali sobre como surgiria o capitalismo, o crédito, né? Ele disse que não havia crédito, como nós o conhecemos hoje, porque eles achavam na Idade Média que o mundo terminava, ele era só aquilo ali, não haveria mais campos, mais plantações, a população não aumentaria, então não havia crédito. Quando finalmente descobrem outras terras, navegações e outras coisas, eles dizem, ah, agora vamos ter mais terra para plantar, vamos ter mais isso, mais aquilo, então já dá para ter crédito. E aí as coisas começam a se expandir. Eu fico imaginando que, de certa forma, guardadas todas as diferenças e perdas de uma comparação como esta, a afluência nesses elementos que estamos estudando pode propiciar a alguns um efeito similar. Ao invés de dizer, eu sou pobre, e olha para os sentimentos que tem no coração, sempre medo, sempre angústia, eu sou pobre, ver seus bens materiais, tudo com muita dificuldade. Eu sou pobre, ver seus relacionamentos, seus sonhos, suas buscas, tudo tão pequenininho. De repente, tais pessoas podem considerar, eu estava enganado. Há muito. E há muito, inclusive, dentro da pobreza. Há muito, inclusive, dentro da restrição. Se essas janelas estão por todo lado, por toda parte, basta um estudo responsável, ético, correto e producente, respeitoso com a pessoa, prudente, para que tentamos encontrar essas janelas, esses espaços, para que dentro daquilo que é a pessoa, da sua história, da sua trajetória, de uma maneira respeitosa, a gente possa ver o que é possível fazer. Para alguns, o mais próximo que chegarão de tudo isso que estamos falando é um dia de jardim e flores e poesia. E já será muito. Para outros, será uma esperança disso. Mas para outros, será uma primavera inteira. E não se trata de uma corrida, quem vai chegar primeiro, nem quem pula mais rápido e quem é mais forte, nada disso. É tão sutil a qualidade que pede por esses impulsos que já não podemos mais falar das mecânicas anteriores. Eu sei que muitos dos senhores, quando leem textos assim, como esse texto anterior de um amor, que olha, o amor, não, que pena, que a moça não conseguiu ir para frente com esse amor e tal. Isso é uma leitura anterior. Isso é uma leitura vencida. Você não vai conseguir andar muito longe. Se você quer um espaço de desenvolvimento, a partir de tudo que galgamos até aqui, se você continua nessas leituras mecânicas de perdas, ganhos, histórias detetivescas, sempre há um culpado, sempre há um mocinho, sempre... E esses elementos são tardios. Para andarmos para onde estamos caminhando, gradativamente precisaremos deixar essas coisas. Outros vão utilizá-las. Há muito tempo. Pelo universo, deixem, outros utilizarão, estão precisando disso. Vamos adiante. O menino foi crescendo e ouvindo as histórias que a avó contava enquanto fazia a rabanada para ele comer. Vejam como para ele se deu essas transversalidades, esses elementos que fizeram com que ele migrasse. As estrelas então foram se sucedendo, intercalando-se com as frustrações, os amores, as descobertas. Ele perdeu um cachorro, ganhou um irmão, passou de ano, fez uma música, aprendeu com o pai a jogar bola feito craque, beijou uma menina, deu a mão para o avô quando atravessou a avenida movimentada, caiu de bicicleta, mudou de casa umas 3 vezes, despertou atrasado para a escola, atirou laranja para calar o cachorro. Ela conta muitas, muitas coisas que ele, assim como nós, fazemos no nosso cotidiano. E então ela diz, tudo isso e as estrelas se sucedendo. Ainda bem que podia guardá-las na memória, não em caixinhas de sapato. Senão, andava ele dormindo toda noite sobre uma constelação. É claro, todas essas estrelas gastaram muitos anos para passar pela vida do menino de olhos azuis. E com isso tudo a vozinha dele foi envelhecendo. Crescia o menino, diminuía a avó. Diminuía a avó, fez-se em duas, e de uma dessas metades surgiu uma menininha, a qual chamaram Gabriela. Enfim, um dia, a avó polonesinha virou estrela, e o menino a descobriu cadente. Quis chorar, mas já era grande. Sabiam vocês aí que este nosso menino, apesar de ser especial, pois eu não iria ficar aqui contando histórias de um moleque desinteressante, perdeu um pouco da inocência com o tempo. Aliás, como nós todos, que por azar, num dia qualquer, acordamos adultos e com medo de sentir. Se pudéssemos manter muitas dessas histórias, à medida que as nossas crianças vão crescendo, indexando essas histórias na base cotidiana, fazendo links responsáveis, não alienantes, não desestruturantes, links que ajudassem essas crianças a caminhar, elas teriam 15, 20, 30 anos e teriam estrelas no coração, nos olhos, na poesia, elas estariam profundamente vivas e com um manancial existencial de fortuna e riqueza que nada do que nós temos nesse momento pode se comparar. Não há prédios no mundo, não há jardins no mundo, nem auroras suficientes para que se compare com uma fortuna como essa. À nossa disposição, alguns dos que vêm por aí pela frente vão olhar para nós e vão se surpreender como, por um lado e por outro, vão lamentar por termos tido tanto, enquanto achávamos que tínhamos tão pouco. Provavelmente essa será uma das leituras que farão em um futuro próximo. Mas só o fato de estarmos falando disso já é uma das pequenas estradas para esse dia próximo, não é? Por isso é que ele não chorou. Ficou ali, coraçãozinho apertado, tomando providências, vestido de traje preto, pensando na avó, nas sopas de beterraba que ela fazia para ele. Mas a tristeza tem que sair de dentro do peito por algum lugar, e ficou decidido desde sempre que sairia pelos olhos, feito lágrima. Então, numa manhã meio opaca, esse tal moleque acordou com os olhos inchados de lágrimas contidas e percebeu que precisava chorar. Um bom médico examinou e disse: ponha para fora isso aí, que você não foi feito para acumular essa tristeza. O menino engoliu e retrucou: é que eu sou tímido. Mas na verdade era espalhafatoso, e com espalhafato chorou umas saudades ardidas da avó que lhe dera de presente aqueles olhos de céu. E naquela noite as estrelas inquietaram-se no firmamento, contentes, cadentes, para dar espaço à nova companhia que havia agora ali, para ficar. Lá embaixo na cama, o menino sentia saudades. Essa história prossegue, e ela é linda. Vocês podem vê-la depois na íntegra, quando fizerem a revisão da obra completa. Vou parar o gravador para que vocês possam colaborar com questões e considerações sobre isso que vimos até aqui. Após as belas considerações e algumas poéticas considerações, vamos prosseguir o nosso trabalho. Um aluno, por exemplo, que está chegando agora ao curso, ou que vai acessar agora, porque é uma preparação também para a semana de estudos, talvez fique um pouco apreensivo, confuso. Mas lembrem, tudo isso tem toda uma construção anterior, não é? Um filósofo clínico não trabalha essas coisas ao sabor dos ventos, claro que não. Ele parte primeiro da historicidade da pessoa. Lá na historicidade da pessoa ele verificará com diligência, cuidado, compromisso, respeito, onde ele pode acessar certos elementos que ultrapassam a base categorial da pessoa, ou seja, por onde fazer esses elementos. Em certa ocasião, eu trabalhei com um grupo de alunos a obra de Akira Kurosawa, na qual ele coloca um personagem dentro da tela do Van Gogh. Um rapaz está num museu observando as pinturas de Van Gogh e subitamente no filme ele entra e passa a correr pelas estradinhas, né? E aí a câmera se desloca, entra com ele na tela e ele passa. Ele está então na Holanda, naqueles campos de girassóis, naquelas pontes, naquelas elevadiças, naquelas canaletas e as cores outonais da Holanda. E o Akira Kurosawa então faz com que esse rapaz, num determinado ponto, encontre o próprio Van Gogh, que está pintando, e ele conversa com Van Gogh. Esse exercício que Akira Kurosawa faz está dentro das bases categoriais, dentro dos movimentos autogênicos. Não está além deles, não está nos espaços sinonímicos que ultrapassam todos esses registros. Lá não há mais relações causais, lá não há mais esses elementos que são típicos da nossa etapa de desenvolvimentista civilizatória. Lá é outra coisa, não é? Mas eu busco textos assim, Akira Kurosawa e outros, como uma preparação cuidadosa para a gente fazer essas movimentações, não é? Para elementos. Mas fico me perguntando como será no futuro próximo, quando crianças, adultos tiverem recursos pacíficos de movimentação para coisas assim. Sabe? Como a existência pode ser mais profunda, mais rica, muito mais bonita, muito maior, não é? Claro, sempre dentro dos critérios de escolha. Temos mais dois pontos aqui, por questão de tempo, claro, não temos como ver uma obra inteira. Rosalba e o Secreto Jardim do Coração. Aqui é uma menina que estava com uma impressão de que iria morrer, a vovó dela se assusta, chama o médico, dá remédio para a menina, né? E a menina diz que está com frio, e é verão, e a vovó dela diz, mas tu está com frio do que? É verão, né? E a menina diz para ela, eu sinto frio, frio de frio, eu sei lá. Sentavam-se as duas num jardim interno, amplo e perfumado. Uma cisterna cheia de água aclamava os passarinhos que pousavam em bando, coloridos e instáveis. Assim escreve a Letícia. Era o jardim do antigo casarão da família. E ali, todas as manhãs e em turnos alternados, os sete filhos vivos e suas esposas, a nora viúva e demente, os 27 netos casados e solteiros, mais os 13 bisnetos costumavam tomar seu café da manhã. Claro, nem todos moravam ali, embora a casa fosse grande, de muitos quartos, mas era sempre aquilo que virem todos, nas horas mais impossíveis, fazer a primeira refeição naquele recanto de flores e de água, onde gaiolas de canários brancos, de origem desconhecida e fantástica, cantavam umas árias dos tempos da avó. Rosalba morava ali com os pais e dois irmãos. Por isso, naquela hora morna do dia, sentava-se em frente à avó, os cabelos ainda desgrenhados do sono, o robe azul escondendo os pudores, os pés descalços sobre a pedra fria e rajada de musgo. Fiz questão de ler essa parte toda para vocês, apenas para mostrar cada elemento desse que ela descreve. Um pássaro, uma flor, um raio de sol, um parente que ela gosta, o recanto das flores, as gaiolas dos canários brancos, cada elemento que ela citou compõe um elemento de vizinhança. Lembram das aulas sobre composição? Apenas para refrescar a lembrança dos senhores. Você vai montar o seu quarto, se você tem recursos, tem condições, você vai escolher coisas que têm a ver com você. Por exemplo, gosta de um daqueles ali discos de vinil, que é a vitrola que nós temos aqui no Instituto, talvez você coloque algo assim. Talvez coloque uma linda floreira junto à janela, mas a composição que você faz, quando você olha, você não está mais olhando provavelmente apenas um quadro, um vaso com flores, um disco de vinil, mas o efeito de tudo isso, o ambiente, a luz, o convite da poltrona para se sentar, quer dizer, a composição faz muito mais do que aqueles elementos que você foi colocando ali. E por vezes faz outras coisas também, né? E para quem precisa de elementos assim para poder ir além deles, está aí um repertório cheio, um acervo enorme de coisas, né? Rosalba recordou a primeira vez em que vira os olhos verdes da mata, o riso debochado de Alfonso. Recordou também as muitas escapadelas noturnas, quando desafiava a noite e a cinta do pai, a boca dos vizinhos e os próprios medos, e ia num passo de fantasma encontrar o seu poeta sob o esconderijo das sebes do jardim. Acham que os elementos que propiciam você caminhar para além das suas bases categoriais precisam estar todos aí com você? A mesa, a flor, tudo atual aí agora, onde você pode tocar, ver, cheirar? Eles estão distribuídos por muitos lugares. Muitas coisas em nossas vidas já são mesclas de essa mesa que está aqui com essa toalha escocesa que vocês estão vendo, onde o professor botou o computador, com lembranças. Não é? Com lembranças. Às vezes você se agrada mais por ver essa toalha xadrez aqui escocesa sobre essa mesa, em tons grenás, você se alegra mais disso, por toda a lembrança que você tem da Escócia e das coisas lindas, do que propriamente da toalha. A toalha, nesse caso, é a menor parte de uma concretude cuja parte maior é a sua lembrança que traz. Somos filósofos e não temos a verdade das coisas, claro, estamos procurando, por isso, para cada pessoa precisamos pesquisar. É assim para fulano? É assim para Beltrano? Em qual contexto isso vai perdurar? Isso vai se modificar? Como faz? É um trabalho de pesquisa, é um trabalho, né? Depois vocês podem ler toda a história da Rosalba, tá? Mas eu vou para frente, porque temos poucos minutos. E quero fechar a nossa aula de hoje com este belo trecho deste lindo livro da Letícia Virchowski. Muito bonito o livro. Se chama Desaparição. É a parte que dá título à obra, né? Desaparição. Há tantas passagens bonitas nisso que nós vamos ler. Claro que vamos apenas um pedaço, tá? Nós vamos ver uma pessoa literalmente se desfazer. Uma das metáforas muito bonitas da nossa época, né? Como se desfazer? Olha, para qualquer um de nós chegar diante de um espelho em casa, para se arrumar para sair e começa a se desfazer, no mínimo é um grande susto, não é? Um medo. Alguns vão pensar, puxa, estou tendo um AVC, só o que me faltava. Outros vão pensar, ah, não sabia que eu tinha epilepsia. Outros vão pensar outras coisas. Outros vão pensar que é uma brincadeira. Outros vão reforçar a luz, apertar mais forte para ligar a luz, o holofote lateral, e assim vai. Essa é uma crônica sobre isso. Daí o título, Desaparição. Vamos ler então, vamos ver o que ela nos traz aqui. Era uma vez uma mulher que foi perdendo os traços. Não essa perda costumeira, cotidiana, o tenaz assalto que o tempo faz a qualquer das mulheres deste mundo, quando lhes avilta a vivacidade do sorriso, a curva exata do queixo, o leve e perfeito arco das maçãs do rosto. O traço da mulher dessa história, os traços perdiam-se por outros caminhos, que não o da idade, e se iam amansando os brilhos loucos do seu olhar, e se paulatinamente também os seus contornos enveredavam pelo desfiladeiro sem fim da maturidade, outra e maior revolução a assaltava. Nos últimos tempos, ao olhar-se no espelho, pela manhã, enquanto escovava os dentes, aplicava um dos cremes contra o fatídico ou penteava seus cabelos. Por alguns instantes, seu reflexo se perdia no aço. Por uma fração de segundos, ao fitar a superfície do espelho, a mulher não se via. Cruelmente, estavam ali os mesmos móveis de sempre, eles sim, refletidos como ontem e antes ainda, eles sim, reproduzidos em arestas, cores e texturas exatas. Para eles, infalível o espelho, para ela, o nada. Assustou-a muito essa desaparição. Seus dedos, num ato reflexo, correram para o rosto, como para se certificarem que ainda o tinha ali. Para que servem dedos, onde feições não há? Para que as mãos, os braços, o tronco, se não há rosto, não há sorriso, nem há olhar? Mas ali estava sim o rosto, o mesmo rosto que durante tantos anos ali estivera, com os mesmos risos e as suas lágrimas. Os dedos desabaram para seu posto, subitamente confusos. Mentia o espelho ou mentiam os olhos? A mulher deixou de lado muitas e muitas vezes essas questões matinais sem ter coragem de dizer ao marido que não se via mais ao espelho. E havia dias, para seu grande alívio, nos quais o seu reflexo vinha prestigiá-la como outrora. Assim viveu ela por muitos meses, imaginando-se adoentada de tudo, perscrutando em detalhes a sua rotina, o seu organismo, a sua alma. Mas sumia por quê, afinal? Certa noite, teve um sonho. Era uma geladeira em meio ao deserto. Sob sol escaldante, fabricava seus pequenos invernos glaciais. Em volta de si, as criaturas morriam de calor, inundadas por tempestades interiores que iam pouco a pouco lhes roubando a vida. E ela ali, a pequena geladeira, quantos alívios tinha a oferecer! A água gelada, fresca, que consolo para os ardores, que lenitivo para a sede daqueles corpos ardidos. Só que as pessoas não iam lá, não iam abrir a geladeira, não faziam nada disso. Então, um dia ela acordou, correu ao espelho e viu pouco mais do que a sombra de seus cabelos, um sopro pálido de fios castanhos que roçavam o espelho como um adeus. Soube então que sumia. Ela se assusta muito com isso. Então ela vai lá, acorda o marido e conta tudo para ele. Diz que ela está sumindo. Leva o homem até a frente do espelho. Diz, olha aí, ó. Ele diz, está tudo bem, está tudo certo. Ele diz, pois eu não me vejo. Estou desaparecendo, ela diz para ele. O marido então sentou-se ao lado dela, tomando-lhe a mão entre as suas, foi dizendo que tudo passaria logo. Talvez fosse um problema de vista. Quem sabe um distúrbio psicológico. Talvez devesse procurar um terapeuta. Os outros te veem, disse o esposo calmamente, e é isso que importa. E eu, nunca mais me verei? Seu medo era latente. Será que um dia terei de ir em busca das minhas próprias fotografias para que eu me relembre? Será que me perderei para sempre no labirinto da memória? E se os outros não me veem? E se os outros me veem, mas eu não vejo a mim mesma, como hei de ter certeza de que de fato eu existo e que não sou apenas aquilo que eles querem ver em mim? Claro, alguém vai dizer para ela, olha, teu rosto está, o batom está errado aqui, ó, tem que corrigir. Como ela vai saber se isso é verdade ou não? Antes ela iria olhar, não é? Para fazer uma comparação. Que tal aqueles que já não se veem e que precisam, para saber se são amados ou não, saber dos outros se são amados ou não? Se são decentes ou não, precisam dos outros para saberem disso. Se são bons, maus, se são qualquer coisa, só dependem dos outros, já não há mais uma interação. Eles já não têm mais como checar neles mesmos. O coração ficou mudo. Um coração mudo pode ser como alguém que não vê o espelho na própria imagem. O que falar dos desejos de uma pessoa dessa? O que ela vai querer provavelmente é o que os outros vão dizer para ela. Vão dizer, você deveria fazer uma plástica. Ela, ah, ok, vou fazer, porque se você diz, não é? Já que ela não se vê. É o outro que dirá como ela está. Bonita, feia, magra, gorda, alta, baixa. Quantas pessoas já desapareceram de suas emoções, de suas buscas, de suas próprias identidades? Elas não sabem mais disso. Essa aqui pelo menos está se apavorando, ela não quer perder isso. Sozinha em casa. Bom, aí o marido vai embora, diz para ela que depois volta e ajuda, vai pensar numa coisa, tá, para ela, para ajudá-la. Aí ela sozinha em casa, a mulher andou de peça em peça, como numa procissão sem fiéis. Viu as coisas, uma a uma, em seus lugares, a cadeira de mogno, onde tantas vezes sentara-se a ler um livro, estava perto da estante, com seu estofamento negro de couro, a mesma cadeira de ontem, sólida, neutra. Viu os quadros em suas paredes, coloridos, uns trajes e palitos, outros, mas sempre coloridos os que tinham cores e apagados os umbrais, porque assim tinham nascido e assim haveriam de permanecer, eram os desígnios. Imutáveis quadros, coisas inanimadas, cuja a certeza de existir era tão clara, tão sólida quanto a madeira que lhes dava sustento. Desejou então ser apenas uma mesa, um abajur, uma poltrona, qualquer coisa gasta pelo uso. Da sala foi ao quarto, à cozinha, ao escritório, percorrendo por canto, coisa por coisa, caneta, tinteiro, cadeira, almofada, janela, televisão, livro, etc. O que acha que faz uma pessoa que é cega quanto às próprias emoções? Vive somente... somente sabe que tem emoções porque vive medos, ansiedades, angústias. O que acham que uma pessoa que já raciocina de uma maneira mecânica, quando tem a possibilidade de acessar jardins sinonímicos, o que ela vai fazer lá? Vai pegar cadeiras, mesas, fogões, carros, dinheiro, afetividades, sexo, juventude, seja lá o que for que ela considera interessante para a vida, assim como uma ave de rapina desesperada? Que tipo de relação é essa? Não é muito mais importante que ela, antes de fazer esses voos desesperados em torno de coisas que ela nem vai poder usufruir, ainda vai estragar muitos desses elementos, não é interessante que ela pare e comece a ver de novo, sentir de novo, perceber de novo? E então, numa intercessão, ela vai poder fazer essas coisas? Não seria mais interessante? É isso que nós fazemos em terapia, sabia? Muitas vezes, não sempre, mas é isso que a gente faz muitas vezes. Antes de, ah, eu desejo tal coisa, eu quero tal coisa, eu posso tal coisa, eu vou fazer tal coisa, a pessoa nos diz, nós observamos isso e observamos outras coisas. É nosso papel, é nossa função, é nosso trabalho. Como termina essa história? A história termina de uma maneira surpreendente. E os senhores, que então terão acesso ao livro, verão como termina a história. Muito bonito como termina. Mas como os senhores terminariam essa história? O que fariam a partir dos estudos que fazem? Sairiam correndo atrás das coisas? Tentando agora compensar, porque não conseguem mais se ver, tentariam se associar a pessoas que tivessem a melhor posição e opinião possível a respeito de suas imagens, para que assim se sentissem nutridos e bem, ainda que por dentro estivessem se desfazendo completamente. Buscariam ver-se de outra forma? Há muitas maneiras pelas quais uma pessoa pode se ver, sabiam? Querem ver algumas dessas maneiras? Algumas pessoas se veem melhor, não com os olhos diante do espelho, mas com a palma das mãos e os dedos tocando suavemente o rosto. Nunca viram que tem pessoas que fazem isso? Você encontra um amigo, uma amiga e diz, ah, hoje você não está muito bem. A pessoa, em vez de procurar no espelho, alguns pegam a mão e fazem assim, ó, tocam na fronte, junto aos olhos, da maçã dos rostos. Se apalpam e dizem, ué, mas eu estou me sentindo bem. Viu como ela se sentiu? Ela não precisou de um espelho. Outros não vão fazer isso. Eles não se olham com a palma da mão, nem com isso. Eles se olham com o coração. Estão felizes, estão bem, estão fazendo um trabalho bonito, né? Dentro de suas buscas. Elas dizem, eu estou bem, sim. Talvez os seus óculos não estejam limpos. Não quer que eu limpe a lente para você? É uma outra forma de se ver. Mas existem ainda muitas outras. Quando ver-se é um requisito, é uma premissa, precisamos então ver como fazer isso. Em muitas conferências que eu fiz aí pelo mundo, eu botava a história do patinho feio, não é? O patinho feio que ele... Ele achava que ele era feio, mas um dia ele descobriu que não era. Qual foi o critério pelo qual ele descobriu que não era um patinho feio? Primeiro ele olhou-se no lago, no reflexo no lago, e ao ver o reflexo no lago, ele disse, mas eu nem sou pato, eu sou outra coisa. Ele era um cisne, belíssimo cisne, completamente diferente de um pato. Também tem lá sua beleza. E também as pessoas começaram a dizer ao redor, ele não é um pato, ele não é um pato, é um cisne. Claro que a história para aquela época era nesse sentido. Hoje a história seria, você é bonito e é feio conforme a sua singularidade, em conversação com o mundo no qual você está inserido, as composições que dizem respeito a você. Mas claro que o critério social não pode ainda ser esse. Isso não movimentaria essa indústria que faz o mundo. Ainda não. Mas talvez não tarde o dia em que possa ser assim, né? Para muitos já é. Como encerramento, vocês ouvirão, mas só na edição final, quando receberem em casa, uma belíssima canção, uma belíssima balada, ilustrativa como encerramento. Vou desligar o gravador para que possamos trocar considerações, reflexões sobre a nossa aula de hoje e sobre os elementos de imagens.
Caminho afinal, uma ponta de sol, um piquete de luz. somos uma pampa rural, uma chuva teimosa, uma pedra de sal. Uma tropa de corte, uma sorte, uma dança, um arado, uma canga, um atado de cana, uma junta de bois, uma chula sem mal.
Vida vivi levando a dor.